À conversa no cais.
Esta semana conversamos sobre frio, os lasers, teimosia, amidá, cursos, água fria, o CVA, a Federação, o Wine Deck, o Miguel Lopes Cardoso, leixões, rugby, disputas, vinho e amizade. O nosso convidado é o José Carlos Pestana. José Carlos Pestana, bem-vindo à Conversa no Cais, o podcast do LX Selling. José Carlos,
Boa tarde.
É um prazer enorme estar aqui à conversa contigo. Diz-me uma coisa, tu foste uma vela, quer dizer, foste armador, foste presidente de um clube, foste dirigente federativo. O que é que a vela te trouxe à tua vida?
A minha história vélica é um tanto ao quanto diferente do
padrão,
não é? Do padrão. E começa por uma diferença enorme daquilo que é o normal das pessoas que gostam do mar e que passaram a adorar a vela, que geralmente têm uma relação de pequenino com a vela, não é? É raro haver assim um amor tardio. O meu amor surgiu pela vela já tarde. E porquê? A minha mulher, a minha idade, Pinheiro, que tu sei que bem conheces.
Exatamente.
Fazia vela, essa assim, desde pequenino. E eu, quando comecei a namorar com ela, cheguei a ter uma má experiência de vela. Uma má experiência porquê? Porque eu tenho pânico de água fria. E como sabes, aqui no Norte, a água é tudo menos quente, por muito calor que esteja. Nunca é para mim razoável molhar os pés, quanto mais tomar banho. E uma vez, numa tentativa de me seduzir, ainda antes de casar, levou-me a passear de laser. Imagina, um laser, um barco sim, fácil, não é?
Uma pessoa já não é fácil
andar ali e baixar-se. E passava de um lado para o outro, de bordo para bordo, e lá fui eu com ela dar um passeio. Sem fatos, que não tinha fatos, não tinha nada. Conclusão, acabamos...
Só mesmo por amor, é que as pessoas passeavam. Pois, né?
Na altura devia ser só por amor, agora ela já me interessa para alguma coisa, mas não, devia ser só por amor. E eu lá fui dar ali na Baía de Leixões uma voltinha. O certo é que, claro, tínhamos que ir à água, não é? E eu fiquei com aquela água gelada, fiquei com tanto frio, que disse, não, olha, não escusas de tentar trazer-me para a vela, porque... Não vai valer a pena. Isto, repara, ainda teria os meus 25, 26 anos.
A parte boa é que ela é teimosa, não é? A parte boa
sim,
é que ela é teimosa.
É teimosa. Tem aquelas características salutares ou não na mulher, que para a sua interpretação, mas é teimosa. O certo é que eu gostava de mar. O meu pai tinha uma lancha a motor, que eu agora repudio, mas na altura até achava piada, e como na família era o único que sabia nadar, era eu que ia tratando da lancha do meu pai. Portanto, eu tinha um certo prazer de andar em cima d'água, não debaixo d'água.
No fundo, já era skipper. Tu, tecnicamente, já era skipper. O teu pai era o armador.
Exatamente. Era o armador, eu era skipper.
Mas, espera, deixa-me falar para trás. E voltar só aqui atrás. Eu, quando falei da amizade ser teimosa, tem a ver que não desistiu.
Era
só isso.
Exato.
Okay,
não era outra coisa.
Ok.
Já depois de casado, ela resolve, quando eu fiz 30 anos, ou melhor, sim, quando fiz 29 anos, ofereceu-me um curso de vela para adultos e eu aderi e tive assim uma experiência engraçada, passei a gostar. Primeiro porque não caía água, portanto não apanhei perigo e senti uma certa aventura, uma adrenalina que sempre gostei, que muitas vezes ligava aos automóveis, se calhar até barcos a motor. Mas experimentei uma adrenalina na vela de uma forma engraçada. A dada altura, o Diogo Machado resolvi ir à terra trazer algum dos alunos que estava enjoado, mal disposto.
Uhum.
E disse-nos ali dentro da Baía de Leixões, olha, não saiam daqui, porque estava naqueles dias que a barra estava interdita. Não se podia entrar barcos de vela, barcos pequenos, não podiam sair dali da
bacia.
Do porto, da bacia. E mal o Diogo vai embora, uma pessoa que estava comigo no barco, eu penso que tu até conheces, Luís Filipe Bizarro. Decidimos, vamos experimentar isso, só ali à entrada. Opa, e mal chegamos ali à entrada, estavam daqueles dias com uma mareta brutal no sudoeste, engraçado, e nós demos dois saltos, entrou água para dentro do barco. Não, não, é melhor fazer o que o Machado disse, vamos para trás. Pronto, mas fiquei todo contente, foi uma adrenalina engraçada. E pronto, e lá cumpri esse cursozito. E a minha idade continua a ser teimosa. Logo no ano a seguir, no ano, quando faço 30 anos, oferece-me um curso de vela para adultos.
Ah, já é uma coisa mais séria.
Já mais séria, com o Toné, lembras-te do António Cruz?
Não.
Que tinha um mini Transat, um 6,5, que ele chegou a pensar fazer. Ele era ali do Naval de Leça. Foi quando fui eu e o Miguel Alves Cardoso.
Duas lendas da vela.
Fomos fazer esse curso com o Toné, que era todos os sábados de manhã. E eram tipo 12 saídas para o mar. O certo é que se criou uma certa amizade, acabaram as 12 saídas para o mar e todos os sábados nós estávamos nós os dois para o acompanhar, para ele não ir sozinho andar de barco, porque ele ia sempre. E pronto, criou-se aí o bichinho. O bichinho foi rápido de incrementar, porque 2 ou 3 meses depois apareceu um First Class 8 à venda e eu e o Miguel Lopes Cardoso compramos o First Class 8. Com a nossa ideia inicial, isto vai ser uma maravilha, mas nós queremos é passear, desfrutar da vela, até termos entrado na primeira regata. A partir daí, pronto, foi a história que tu conheces e muitos conhecerão. Foi de barco em barco, foi do First Class 8, foi para o J35 e depois para o meu velho e saudoso Windeck, que agora está em Lisboa e com bons resultados. E no meio disto tudo, pronto, lá está, como tu disseste logo de início, o meu interesse pela vela foi aliando algum interesse pela parte associativa, por querer fazer mais alguma coisa por um mundo onde me passei a sentir bem.
E diz-me uma coisa, tu vais ainda relativamente cedo, portanto, para quem não vinha da vela, não é? Tu entras num projeto da Federação, na altura um projeto interessante e que pretendeu mudar muitas coisas e isso, e depois mais tarde vais para o CVA. Para
a não, CVA. Não. Primeiro a direção do CVA, depois
da Federação. Exatamente, para a Federação, tens razão. Há uma primeira passagem da direção. Tu tens a dois ciclos no CVA, não é?
Eu tenho dois ciclos no CVA. Eu primeiro tenho um ciclo como membro da direção. Na altura ainda havia, recordas-te, o Eixo Atlântico.
Sim.
E eu estive... Um dos meus pelouros era organizar a parte de iates ou cruzeiros. E estive ligado às organizações do Eixo Atlântico a partir de dada altura, já não me recordo o ano, mas numa altura em que havia um... tipo um rally que vinha de França, do norte de França, passava por Baiona e acabou no Porto. E depois esses barcos passavam a integrar o Eixo Atlântico, com os barcos espanhóis e portugueses que
desciam.
Uns desciam e outros subiam. Só subiam.
Sim.
E, portanto, a minha primeira experiência associativa foi fazer parte dessa direção. Simultaneamente... como também uma parte associativa, fui representante de CVA na Marina de Leixões, na Porto Atlântico, na Marina Porto Atlântico. E mais tarde, só digo, depois de 2007, depois do CVA ter organizado o Campeonato Mundo Snipe, em 2007, é que acabou essa direção, da qual eu já fazia parte, mas lá está, com um pelouro de vice-comodoro, na altura.
Começasse logo por cima.
Vice-comodoro. Havia sim, comodoro e dois vice-comodoros.
Não, na lógica inglesa, o comodoro é a referência, não é?
Sim, mas é o comodoro, eu só era um vice-comodoro. Era o Luís Manso, o comodoro da altura. E pronto, foi quando me aliciaram e decidi abraçar a candidatura a presidente. Foi uma candidatura, numa altura, a CVA estava assim com aquelas coisas normais nos clubes, não é? Havia muitas vozes para muitos lados. Eu sempre fui uma pessoa que tentei agregar vontades e não dividir interesses. E lá aceitei, com uma direção heterogénea, com membros de aparente representando vários grupos, entre aspas, não era?
Ou fações.
Sim, fações.
Sim, sem maldade. Fações
sem maldade, sim. Não, não eram fações, pronto, aquelas pessoas que às vezes estavam, podiam estar em desacordo, mas consegui juntar ali toda a gente. Não foi a direção por mim ideal, escolhida, mas foi a direção que na altura conseguiu pôr o CBA a mexer. Aguentei esses 2 anos e 2 meses na altura, porque acabou por ser um mandato superior aos 2 anos, porque tinha ficado instituído na Assembleia Geral anterior, que a direção anterior, como tinha o Campeonato do Mundo, que foi em setembro, ficaria até outubro, e por norma as direções começariam em janeiro, e eu comecei logo em outubro. Portanto, esse meu mandato levou-me a 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses de mandato como primeiro mandato. E logo a seguir fiz um outro, já com um grupo mais homogéneo, com o Alexandre Maia e muitos outros. E pronto, e lá fiz o meu percurso como diretor de CBA. E aí sim...
Deixa-me fazer uma pergunta. O CBA sempre teve essa particularidade. Aliás, o Clube Vela em Portugal tem muito essa particularidade, não é? Quer dizer, são clubes, de um modo geral, de uma dimensão pequena, não é? E aí o caso do CBA é incrível, porque realmente eu acho... Essa, vou chamar essa doca, tem realmente uma densidade de clubes por metro quadrado extraordinária, não é?
Deve ser a maior da Europa, talvez, ou do mundo.
Ou do mundo, provavelmente, não é? Mas realmente nós somos muito donos de quintais, nunca queremos ter uma floresta, nunca queremos ser parte da floresta, gostamos de ter sempre uma parte do quintal, e as fações corroem muito às vezes, não é?
É aquilo que eu te dizia há pouco, eu gosto de agregar e não de criar divisões.
E tu nas tuas duas passagens tiveste essa particularidade, não é? Quer dizer, sempre tiveste para, foste um bocadinho a maionese, no bom sentido, que juntou às vezes produtos difíceis de conciliar numa salada.
Nesse aspecto, tento reconhecer que sim, consegui juntar muitas coisas. Claro que no meio disto tudo, quando se tomam posições, há sempre uma outra birra e alguém que não aceita as posições que tomamos.
Mas isso faz parte da vida.
Isso faz parte da vida. Mas digo-te que nesse segundo mandato tive 2 desafios que me obrigaram a tomar posições e não estou arrependido delas. Uma delas vai precisamente em contra aquilo que tu referiste no pequenino ambiente de Leixões existirem tantos clubes. E em termos, de certa forma, sociais, o que era o valor de uma cota, o Yacht Club, que aliás surgiu de uma decisão do CBA,
exatamente,
para mim não fazia sentido nenhum existir. Primeiro que eu conhecia muita gente do Yacht Club, dava-me bem com toda a gente, várias vezes, nomeadamente Luís Miguel Moreira me apresentou propostas. Sim, quer dizer, para ser sócio.
Tecnicamente vocês cresceram todos juntos, quer dizer, aquilo é uma...
Eu conheci-os mais tarde.
Repara, sim, tu conheceste mais tarde.
Mas, o CBA e o Yacht Club, sim, cresceram todos juntos.
Há casamentos, CBA, e depois, houve casamentos de tudo.
Mas eu rapidamente me embrenhei e dei-me bem com toda a gente e dava-me bem com toda a gente do Yacht Club. E dava-me bem com toda a gente do CBA e achava uma estupidez existirem aqueles 2 clubes. A ponto de ter tido uma reunião a sério com a APDL, na altura o engenheiro Brogueira Dias, que era o presidente do Conselho de Administração da APDL, nessa tentativa de juntar aquilo que se calhar nunca se devia ter dividido, mas pronto, dividiu-se, e tentar reunir novamente os 2 clubes, e com a demonstração de dizer assim, cheguei a dar este exemplo. Só as cotas do Yacht Club, com menos sócios que o CBA, ou bastante menos, só as cotas dos sócios do Yacht Club dava para organizarmos uma regata mensal no CBA, porque os equipamentos, as instalações, tudo o resto já existia, claro. Não era preciso custo acrescido nenhum, com um jantar brutal, todos nós comíamos, bebíamos e fazíamos uma festa, só com isso. E como eu te disse, falei com o engenheiro Brogueira Dias e ele disse-me, arranje-me então, faça-me um projeto, veja-me os custos, arranje-me essa fusão e eu faço as obras que vocês querem no CBA. O que é que eu queria no CBA? Fazer uma zona social de luxo, entre aspas, pronto, com dignidade. Sim, para evitar a utilização da parte social do Yacht Club, mas ficaríamos com toda aquela zona exterior do Yacht Club para ter na altura os Benetton 25, recordas que aqui no Porto houve um
sim.
de Benetton 25 grande, e barcos do género, com o guincho que existia ali, e pronto, e tínhamos uma zona de terrapleno de barcos de vela, de cruzeiros, mas semiligeiros, e a parte social a sério no CVA. Consegui aquilo que me pareceu mais difícil, dentro do CVA, juntar famílias que poderiam não estar de acordo, mas acabaram por estar, mas não consegui convencer ilustres pessoas com quem me dou muito bem do Yacht Club a abraçar este desafio. Foi uma pena, foi um falhanço meu, mas pronto, foi uma tentativa que estou feliz por ter tido esta iniciativa. Não consegui, paciência.
Não, será mais difícil. E os anos passam e é claramente, ou cada foi claramente, uma oportunidade perdida
completamente.
De fazer qualquer coisa realmente maior e essencialmente deixasse um legado e uma pegada muito mais interessante. Mas pronto, às vezes a visão
não adianta.
Curta e o fígado das pessoas...
Visto que foi o Mundial de Futebol, ou melhor, o Europeu de Futebol, que todo o clube tinha que ter o seu estádio, não é?
Claro. Sim.
Poderíamos, e agora certamente ter aproveitado sinergias, agora estão aí às moscas. Nós queríamos ter um estádio. É como tu disseste bem, não é? Cada um pensa no seu quintal, esquece de pensar na
comunidade. Ninguém consegue pensar na floresta, quer dizer, ninguém quer ter um bocadinho da floresta, os outros querem ter a bomba de gasolina, aquela velha metáfora, que é uma grande verdade. José Carlos,
Íamos chegar à parte da federação, não é?
Íamos chegar à parte da federação.
E foi também nesse mandato que as coisas se complicaram na federação. Em que aspecto? Foi necessário, ao abrigo da Lei de Bases do Desporto, que na altura foi aprovada, alterar os estatutos de diversas federações. Tu recordas que a Federação Portuguesa de Vela e a Federação de Futebol, foram as últimas federações a conseguir...
Foram.
Adaptar os seus estatutos.
Não sei. Aliás, tiveram verbas congeladas.
Sim, a vela teve, o futebol não estou a par, mas presumo que também tenha tido.
Mas o futebol sempre dá um jeitinho.
A ponto de ter pedido a utilidade pública, e daí ter deixado de existir essas verbas. E nessa altura, eu embrenhei-me um bocadinho mais no assunto e tentei também ser fazê-lo numa ótica construtiva.
Exato.
Independentemente de quem lá estava. Repare, eu tinha conhecido o Zé Leandro numa regata em Cádiz, quando fui com o J35, primeira vez e única que fui a Cádiz. Nessa sequência, passei a ter um conhecimento, uma certa amizade e respeito pelo Zé Leandro. Ele está como presidente da federação, tem esse embróglio nas mãos, não é? De ter que fazer aprovar esses estatutos, e havia, para aprovar os estatutos, eram preciso 75% de votos para os aprovar, e não se conseguia, porque havia alguns clubes com... Pronto, nós temos razão quando lutamos por qualquer coisa.
Exatamente.
Mas eu achei que a dada altura não se estava a lutar por nada, estava-se a lutar por birras pessoais e não pela vela.
Voltávamos outra vez às quintinhas. Pronto. E não.
E aí eu fiquei, não é zangado, mas fiquei mesmo muito triste. E muito triste a ponto de quê? De ter falado na altura quem encabeçava, digamos, esse movimento que eu acho que bloqueou um bocadinho a evolução da vela naquela altura, ou a rápida solução que se pretendia, foi o Nuno Gonçalves Henriques, que conheci mal, sim, mas acabei por conhecer. E ele insistia que os estatutos estavam contra a lei. E eu cheguei a falar com ele e referi-lhe: oh, Nuno, é simples. Os estatutos de qualquer associação, neste caso a federação, sim, depois de serem aprovados, têm que ter um parecer favorável do Ministério Público. O Ministério Público, se vir que os estatutos estão contra a lei, vai dizer que estão contra a lei. Mas vamos imaginar que o Ministério Público, até contra a lei, não vê essa falta de legalidade. Quem, qualquer um, pode ainda recorrer aos tribunais administrativos. Portanto, não vamos bloquear a vela e as verbas que vinham do Orçamento de Estado para a vela.
Não vão ser os da vela a bloquear.
Não, exatamente, não vamos ser nós a dar tiros nos pés. Vamos ver o que é que vai fazer o Ministério Público. e o Ministério Público, se vir irregularidades, vai mandar corrigir. Então convocamos outra Assembleia Geral para corrigir essa situação. Corrige-se de acordo com o Ministério Público, se não, há sempre a hipótese do Tribunal Administrativo. Mas não, fincaram pé e não se conseguiu alterar os estatutos. Até que tive que fazer uma coisa que nunca pensei, e pela minha análise, como sabes, agora estou reformado por invalidez, mas fui advogado em exercício a tempo inteiro. Constatou-se uma situação tão simples quanto isso. Os votos da Assembleia Geral, na altura, para aprovar os estatutos, se não contassem as abstenções, na altura o presidente da mesa, já não me recordo o nome dele, um que até foi baleado, não sei se... França?
Não.
Ele até levou um tiro, era o presidente da mesa da Assembleia da Federação na altura. Já não me recordo o nome dele. Se por acaso as abstenções não contassem, aliás, tal como na Assembleia da República acontece, não é?
Sim, sim.
Não contam. Haveria 75,3% ou 75,4% dos votos, o que dava para aprovar os estatutos. E aí, eu como presidente do CBA, intentei um processo judicial contra a Federação para que a Federação fosse condenada. Isto parece um bocado... ridículo, que eu sabia que a Federação em si, a direção da Federação e o presidente da direção, que na Federação são órgãos distintos, quereriam era aprovar os estatutos. De certa forma, pode parecer um conluio, mas não foi. Porque eu tinha que pôr o processo contra, ou o CBA, como associado da Federação, tinha que pôr o processo contra a própria Federação para a condenar, a reconhecer que os estatutos estavam aprovados. E a razão foi tão simples quanto isso, que nem sequer foi preciso julgamento, não foi preciso nada, a juíza aderiu aos motivos de direito, uma juíza do Tribunal Civil de Lisboa, e condenou a Federação a aceitar os estatutos. Claro, depois houve negociações, já não me recordo, porque eu na altura não fazia parte da Federação. E houve depois uns acordos com a tutela, e pronto, foi resolvida essa questão com alterações aos estatutos, pois o Ministério Público veio sugerir uma alteração, precisamente o contrário daquilo que o Nuno Gonçalves Henriques queria, mas pronto, sugeriu umas alterações que foram aprovadas, e o processo seguiu, mas com a perda de 400 ou 500 mil euros, já não me recordo, naqueles 2-3 anos que estivemos ali sem utilidade pública. Foi uma desgraça. E mais tarde, aí sim, quando o Leandro se recandidata numa segunda candidatura dele, é que me pediu, o convidou, e eu aceitei para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia da Federação, que de certa forma se me foi muito facilitada, porque me recordarás, ou as pessoas mais chegadas à vela, que sempre acompanharam este mundo da vela, recordam, houve um procedimento cautelar intentado pelo António Roquete, pessoa a quem eu admiro e gosto, mas na altura não podia estar de acordo com ele,
sim.
Que conseguiu suspender os órgãos que foram eleitos naquela eleição. Conclusão, eu, apesar de ter sido eleito Presidente da Mesa da Assembleia Geral, vi logo retirado, digamos, os meus poderes e, portanto, continuou o Tomota Veiga, que era o anterior Presidente da Mesa da Assembleia, como Presidente da Mesa da Assembleia. E só quando isso foi superado, já mais tarde, com o processo principal a não dar razão a esse procedimento cautelar, é que eu tomei, exerci as funções de Presidente da Mesa, mas que foi, já não me recordo, 6 meses ou um ano, dos 4 anos, imagina, tive um ano em exercício de funções, os outros 3 estive a ver o ambiente a passar. E pronto, foi essa a minha experiência associativa. Depois disso, como também não podia ficar quieto e como me chatearam um bocadinho, lá tive que voltar à presidência do CBA e a tentar lutar por mais algumas coisas. E recordaste-te-á, foi com o Caiola, com o Paulo Palha.
Exatamente, o Nuno Amado,
tivemos
com o Miguel Lopes Cardoso.
Não, o Miguel Lopes Cardoso foi depois de mim.
Foi depois, exatamente, tens razão.
O Miguel Lopes Cardoso nessa altura era o presidente da mesa da Assembleia do Clube Atlético. E nessa altura, pronto, ainda fizemos umas coisas engraçadas. Foram mais 2 anos da atividade.
Já eram coisas muito interessantes.
Tu olhando agora um bocadinho para trás e como disseste, pelo menos estás reformado profissionalmente e disto a vela, acho que nunca estarás reformado enquanto tiveres saúde, não é? Porque darás sempre pelo menos a tua opinião e o teu
ainda hoje sou presidente da mesa, fui no mandato anterior, ainda hoje sou presidente da mesa da Assembleia Geral do CV.
Exatamente, de modo que eu chegaste tarde, mas chegaste com força. Há alguma coisa, tirando essa fusão dos dois clubes, aí, há alguma coisa que tenhas pena que tenha ficado por fazer? Ou o tempo é o que é e as situações são
o tempo é que é. Podia-se ter lutado, é fácil falar a posteriori, não é?
Sim, mas é, também permite-nos ter uma análise mais fria, não é? Então, às vezes, não apaixonada como temos no momento.
É, repara, uma das, que eu penso, um dos defeitos da vela, nomeadamente Leixões, como bem começaste por referir no início, é a pequenez de cada clube, num espaço que poderia ter um clube grande, não é?
Exatamente.
E ainda no meu primeiro mandato, primeiro e segundo, cheguei a tentar... Como sabia que não ia conseguir nada junto de cada clube, porque cada um enchia mais o peito que o outro, cheguei a tentar, sobre a égide da Associação Regional de Vela do Norte, pôr algumas classes, não digo os otimistas, porque todos os clubes tinham otimistas suficientes para fazer um projeto engraçado e uma escolinha engraçada. Mas nos 420 e mesmo nos lasers, era um bocado residual. O CVA tinha 2, o Viato Clube depois tinha 3, 420.
O Sport tinha mais segurantes.
O Sport também tinha 1 ou 2. E cheguei a falar na altura com o Nuno Machado, era o presidente da parte da vela do Sport, em tentarmos fazer. Cada um era do seu clube, mas havia um treinador
comum.
Conjunto, comum, que teria que ser uma pessoa isenta e idónea. Usar, se calhar, em vez dos meios do clube, dos clubes, os meios da Associação Regional de Vela do Norte.
Exato.
E fazer uma equipa de Leixões que pudesse treinar em condições. Imaginas, na classe 420, quando tens só 2 barcos a treinar, perdes muito. Sim, daquilo que pode ser a competitividade. Se tivesse estar à espera das regatas só para medir forças com os outros, era complicado. Mas pronto, não consegui também avançar com isso, não estou aqui a culpar o Sport, porque o Nuno Machado até estava de acordo comigo, mas também por pessoas dentro do CVA e da minha direção
acabou por cair,
que não viram as coisas com bons olhos, portanto mais um projeto que eu acho que era de agregar e não de dividir, fiquei eu por água abaixo, mas foi pena. Mas é difícil, é muito difícil. E repara, e depois tive esta, ou a vela debate-se, eu não digo só em termos de Leixões, mas em termos nacionais, com outro problema. Nomeadamente, estou a falar Cascais, Lisboa e Porto, a dada altura o rugby tirou muita gente.
É verdade.
Do tipo de pessoas que iriam para a vela.
O perfil
foram para o rugby. Porque o rugby teve aquele impacto de ter sido campeão, ou ter tido uns êxitos.
Foi aos Jogos Olímpicos e depois fez uma coisa extraordinária.
Eu estou a falar que eu cheguei a treinar rugby, imagina. Antes, com 17 anos, cheguei a treinar rugby.
Não, houve, e era, digamos, o universo, digamos, a parte de prospeção e de captar talento, a base era muito similar, não era?
As famílias que tinham pessoas na vela passaram a ser as famílias que
tinham pessoas no rugby. Não, o rugby fez, eu acho, fez duas coisas.
Tu estavas a falar de Miguel Lopes Cardoso, tens os filhos dele, tens os caras do filho de Miguel Sousa Outro, que também depois foi sócio no Jovem, tu bem conheces, portanto, os filhos optaram depois pelo rugby e não pela vela.
Não, o rugby realmente teve aquele momento em que vai ao Mundial, não é? E ainda por cima tem aquele jogo extraordinário com os All Blacks.
Exatamente.
Teve logo a sorte de jogar com o Brasil.
Agora estás-me a recordar isso, já não me recordar.
Futebolística, não é? Tem um jogo extraordinário que depois, o fim do jogo e as histórias que há quando o jogo acabou, e conseguimos fazer um ensaio, mal quer dizer, aquilo, galvanizou muito o rugby português.
Bastante.
E depois a Federação teve a visão extraordinária
de, digamos, comprar um personagem numa novela em que esse personagem, que era o personagem principal, era um miúdo, jogava rugby. E então aí realmente o rugby, isso é mais recentemente.
E a comunicação social também apoiou muito também, mais, também é muito isso do que sempre apoiou a vela, não é? A vela sempre foi um.
A vela tem sempre aquela dificuldade.
Pobre, entre aspas.
Os pais não conseguem ver, não é? Quer dizer, enquanto tu no rugby, no futebol, ou qualquer desporto de pavilhão ou de estádio.
Bates palmas, não é?
Exatamente.
O filho e
vai discute, e não... o meu filho é melhor que o teu e cria ali um clima e depois, escorrendo bem, acabamos todos a ver umas cervejas. Na vela é mais complicado.
Não é? É. Acabamos todos a ver umas cervejas também, mas sim, é mais complicado.
Mas é mais complicada a percepção de onde é que teve bem, onde é que teve mal e mais não sei o quê. Ô Zé Carlos, e depois, realmente, há um bocado falamos nele, assim, nele, porque eu acho que os barcos têm todos alma, mas há uns que têm mais alma do que os outros. Há um bocado afloramos o wine deck, mas não aprofundamos muito o wine deck. Eu vivendo de fora, em Lisboa, mas vendo aquilo que vocês partilhavam e publicavam e as histórias que havia, eu sempre olhei para o bar quase como uma extensão de vossa casa, quer dizer, era um espaço onde família e amigos partilhavam, divertiam-se, viveram aventuras, não é? Que histórias é que há? Há mil e uma histórias. Conta-nos aí uma ou duas histórias.
Mil e uma histórias. Mas olha, antes de falar do Wine Deck com todo o saudosismo e carinho com que vou falar, deixa-me só acrescentar duas questões muito simples sobre aquilo que estávamos a falar há pouco, que o rugby tirou muita gente da vela, e o rugby e a vela têm amor e dedicação inerentes. Mas houve mais duas situações que também tiraram muita gente, e ainda hoje tiram da vela, que é o kitesurf e o próprio surf.
É
com a liberdade, o custo barato e a liberdade de fazer a qualquer momento um bocadinho de kite, um bocadinho de surf, coisa que na vela não consegues.
A simplicidade do processo.
E a simplicidade, portanto, eu acho que essas duas coisas também conseguem fazer com que muita gente que gostaria e continuaria a amar a vela tenha fugido um bocadinho dessa dedicação, para usar a parte facilitista. Do kite e do surf.
Mas espera aí, ainda antes de ir ao Andé, que eu vou-te contar uma história que se calhar os que lá estavam lembram-se, mas muita gente não sabe do rugby e da vela, e tão grande é essa ligação entre um mundo e o outro. No segundo ano em que houve TP52 em Portimão, na altura já, o primeiro ano acho que ainda foi Breitling e o segundo já foi Aldimer Cup, há ali um determinado momento em que se estava a jogar, penso que era um campeonato do mundo rugby. E há um jogo que era, salvo erro, um Nova Zelândia-Argentina ou um Nova Zelândia-Itália. Eu não me lembro o que era. Sei que havia, o time New Zealand estava a competir, o matador barco do Alberto Romers, que tinha uma data de argentinos e italianos, e eu não me lembro agora qual era a equipa, mas eu acho que era Nova Zelândia-Argentina, e lembro-me do Ray Davis e do Grant Dalton virem ter comigo e dizerem-me assim: epá, não vai dar para fazer a regata a horas, o vento não está bom. Eu dizia assim: epá, mas que lá fora está impecável, a comissão já saiu. Pois não, mas não dá, isto precisa aqui de um ferimento, e eu não estava bem a perceber.
Há muita gente a olhar para o ecrã.
Porque exatamente, tínhamos lá um ecrã e de repente eles dizem-me assim: epá, isto vamos ter agora aqui um jogo de rugby que, epá, não dá, não, ninguém vai para a água focado para fazer o que tem que fazer. Mas é consensual, então lá vieram os gajos do matador, os argentinos, os italianos, os neozelandeses, estavam lá mais os franceses e não sei o quê, todos, epá, o jogo. Então, lá se combinou com a comissão de regatas, um desferimento, porque o vento ficou, o vento começou aos saltos, não é? E não dava para aquilo, a frota manteve-se em terra, não é? A comissão de regatas aguentou estoicamente ali na baía de Portimão, não é? Nas boas condições, eu quando fui anunciar que as condições não estavam estavam boas e que se calhar íamos aproveitar para ver o jogo de rugby. Epá, tive uma salva de palmas das maiores que tive na vida. Epá, e curiosamente, assim que acabou o jogo, as condições, o vento estabilizou. Epá, ah, e eu tinha acordado com eles a dizer, epá, ok, mas ninguém atrasou o programa. Então fizeram o regato até às tantas da noite. E foi um espetáculo, de modo como vês. Quer dizer,
toda a gente ficou feliz.
Toda a gente ficou feliz. E
eu agora vou dizer uma coisa que eu penso que é de certeza politicamente incorreto. Mas eu acho que quer o rugby, quer a vela, têm uma camaradagem acima da média.
É verdade.
Um desinteresse, de certa forma, pelo mal dos outros acima da média, não é? Porque sim, ajudamos-nos mais uns aos outros do que ao que vejo no futebol e noutros tipos de esportes. E têm outra coisa, que é a camaradagem pós-evento.
Exatamente.
É beber uns copos. É raro haver um velejador que não beba um copo. Eu agora estou-me a lembrar de um que tu também bem conheces, que é o Pedro Pires de Lima, que bebe Coca-Cola.
É a única regra geral. O Pedro é a aldeia do Asterix.
Exatamente. Quando todo um velejador gosta de beber uns copos, e todo o homem do rugby também gosta, e depois também é uma coisa que eu penso que é genérica, todos gostam de mulheres. É por isso que eu estava a dizer que não estou a ser politicamente correto, mas pronto, é um desporto que tem muitas coisas juntas e é normal juntar nas conversas de vela e de rugby, falar de uma mulher bonita e falar de um bom vinho e de um bom salpicão e de um bom jogo e de uma disputa, que estávamos se calhar dos lados errados do campo, no caso do rugby, ou no lado errado do campo de regata, mas chegamos ao fim. Raramente não damos um abraço e não falamos com amor e carinho daquilo que se passou durante o dia.
É verdade.
Voltando ao Windeck, realmente deixas-me aqui com uma angústia enorme, porque há aquele velho ditado de que há 2 dias muito felizes, o dia em que se compra o barco e o dia em que se vende o barco. E eu digo que o dia em que comprei o Windeck e o fui buscar à França, com o Miguel Lopes Cardoso, com o Miguel Sousa Outo e com o Manuel João, fomos buscá-lo a Lorient. E fizemos a viagem pelo Golfo, e a chegar a Baiona entrar uma frente sudoeste complicada, mas chegámos mesmo antes dela entrar a sério. Desde esse momento foi um momento muito feliz, dos melhoramentos que fomos fazendo no barco, dos êxitos enormes que tivemos no barco com tripulações de amigos, não tínhamos cá, como conheces, toda a gente que andava no barco, não havia cá profissionais, portanto a pessoa a ser convidada para ir era o amigo, independentemente de ser um melhor velejador, ou mais capaz ou menos capaz.
Era isso que eu dizia, que o barco era uma extensão da vossa casa.
Portanto, não correu muito bem hoje, não faz mal, tivemos divertidos. E raramente não começávamos uma regata sem antes abrir uma garrafa de vinho. Aliás, o barco chamava-se Windeck por alguma razão.
Por alguma razão.
Porque todos nós gostávamos de ver um bom vinho. E conheces também bem o João Bruschi. Ele tinha um kit de copos que levava para o Windeck, para podermos beber, desfrutar melhor de um bom vinho, porque não havias o rapaz. E quem queria ser convidado, condição sine qua non, era levar uma garrafa de vinho. Conclusão, às vezes bebíamos uma garrafinha de vinho antes de uma largada. Na última popa, se calhar, se a coisa estivesse assim mais calma, já também já estávamos a abrir uma garrafinha de vinho. E depois, lá tínhamos que comer os salpicões, as chamuças e as coisas, quando chegávamos à marina, e beber o resto das garrafas de vinho. Era ficar por outra altura, não é?
Podiam ajudar.
Porque na semana a seguir, ou 15 dias depois, outras garrafas tinham que aparecer. E, portanto, o que estava a dizer foi para mim um constrangimento enorme, quando, pronto, tive que me desfazer do Windeck, que foi um saudosismo que ainda hoje tenho. Por razões mais ligadas à minha saúde, eu comecei a andar de barco e cada vez que andava apanhava mais vento, que ficava a ser internado com uma pneumonia.
Exatamente.
E hoje em dia eu percebo bem aquela expressão, põe-te na alheta, porque eu hoje em dia quando ando de barco, quando peço para ser convidado por alguém, a minha incapacidade física para fazer o que já fiz, é dizer, vou na alheta, não te preocupes, que eu se passar de um lado para o outro passo bem. E tenho andado até mais com tonas agora.
Zé Carlos, uma das coisas que vocês conseguiram, tu e a Midá, foi passar o legado da paixão da vela, não é?
É ao meu filho sim, à minha filha também fez, nem tanto, embora adoro passear, mas ao meu filho
adora passear, mas o João é um...
Ele ultimamente tem estado mais afastado por duas razões simples, pelo trabalho, por um lado, e depois há 2 anos ele fez uma operação a uma perna, que teve um tempo parado, e ainda há 15 dias tirou o tal ferro que tinha posto na perna há 2 anos, ainda antes da pandemia. Portanto, não, acabou por
o legado parar um bocadinho. O João já é dirigente do clube, não é?
Neste momento é tesoureiro.
É tesoureiro do clube, é toma conta do baú. Mas isso é fantástico, não é? Quer dizer, para alguém como tu que chegou tarde, eu sei que os genes da Midar eram muito fortes com o mar, não é? Mas realmente tens esse lado cumprido.
Chegavam a dizer: não, teu filho sai à mãe. E ele sai ao pai, quando muitos genes da mãe não estragam. Que é diferente.
Olha, Zé Carlos, foi uma conversa fantástica, extraordinária. E se não for antes, olha, vemos um dia destes.
Aliás, tínhamos previsto vermos num leitão, não tardava nada, não era?
Exatamente.
Vamos Mas mais uma vez, está adiado.
Está adiado. Mas olha,
quando se fala de coisas boas é sempre um prazer.
Exatamente.
E passa o tempo no instante.
E devemos ter aí um wine qualquer num deck de algum amigo, com certeza.
Acho que sim, não, tenho a certeza.
José Carlos, um abraço grande.
Um abraço, e até um abraço a toda a gente. Obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.